Termina hoje o ajuste direto que o anterior governo fez com a empresa Sevenair para manter a ligação aérea Bragança-Portimão. O número de incêndios em 2023 foi o segundo mais baixo da última década e a área ardida foi a terceira mais reduzida desde 2013. A festa da Cereja de Alfândega da Fé começa hoje e decorre até domingo. Termina hoje o ajuste direto que o anterior governo fez com a Sevenair para manter a ligação aérea entre Trás-os-Montes e o Algarve. O concurso público terminou no final de fevereiro e para que o serviço se mantivesse foi feito um ajuste direto. Hoje chega ao fim e o novo concurso público ainda não está concluído para atribuir nova concessão. No entanto, o presidente da Câmara de Bragança, Paulo Xavier, adianta que vai ser feito um contrato de mais um mês até ser dado o aval para prolongar o ajuste direto.
Este governo, aquilo que está a fazer, no meu entender bem, é que diz assim, vamos nós fazer aqui um contrato de um mês enquanto não se pronuncia o Tribunal Constitucional, porque ele tem que emitir parecer, e depois, assim, fazer o contrato sobre a progressão já feita, até que haja um desenlace de quem é que ficará detentor exatamente desta carreira.
O resultado do concurso público pode demorar no mínimo meio ano para ser conhecido. Só foi aberto em abril, o que significa que muito provavelmente a concessão da ligação só será atribuída no final deste ano. Ainda assim, o autarca Brigantino garante que a região não vai ficar sem avião.
Aquilo que me garantiram é que, efetivamente, irá continuar sem problemas nenhums e, portanto, estamos o próprio governo está neste tempo de espera, porque tem que fazer, até enquanto emitir o parecer.
O administrador do grupo Sevenair, Carlos Amaro, diz estar em conversações com o governo para prolongar o ajuste direto. No entanto, se nada for feito até amanhã, a ligação deixa de ser feita.
Há uma série de procedimentos legais que são necessários, prévios a uma assinatura de um contrato desse, e eu percebo que estão com alguns constrangimentos em conseguir fazer isso a tempo, sabe que o governo tomou posse há pouco mais de 2 meses, e percebo que estas transições de pastas originam estas questões, mas sou testemunha que eles estão a tentar o mais que podem para que isto se resolva, vamos ver se conseguem. Nós não podemos fazer nada se eu não tiver um título qualquer que me permita continuar a operação, não posso fazer. Não é só uma questão de não querer, não posso mesmo. Não existir nenhum título, nenhum contrato, somos obrigados a parar.
O ajuste direto foi feito por 750 mil euros entre março e 7 de junho. O novo governo está à espera do parecer do Tribunal Constitucional para prolongar o prazo até que seja atribuída a concessão por 4 anos, no valor de 13 milhões e meio de euros. A ligação entre Trás-os-Montes e o Algarve contempla as ligações Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão e é feita desde 2009 pela Sevenair. O número de incêndios em 2023 foi o segundo mais baixo da última década e a área ardida foi a terceira mais reduzida desde 2013. Ainda assim, os incêndios são cada vez mais violentos e destrutivos e tem sido necessário mudar algumas estratégias. No distrito de Bragança, em que frequentemente há ajuda por parte dos espanhóis, é fundamental treinar com os vizinhos. Ontem, no simulacro transfronteiriço de incêndio rural em Rebordainhos, no concelho de Bragança, o comandante sub-regional das terras de Trás-os-Montes, João Afonso, frisou que este tipo de exercícios serve para conjugar sistemas diferentes de forma a não se perder tempo em situações reais.
Estamos a falar de um território com cerca de 200 km de linha de fronteira e a probabilidade de termos ocorrências comuns é muito grande. Como temos sistemas diferentes, portanto, estes exercícios servem exatamente para conjugar todas estas formas de trabalhar diferentes e pô-las no terreno para quando formos confrontados com incêndios do real termos os mecanismos já sincronizados. No ano passado tivemos uma ocorrência com uma projeção de meios espanhóis muito, muito expressiva, em que se colocaram em prática algumas dos procedimentos que tínhamos exatamente exercitado num contexto similar a este, que tínhamos feito uns meses antes. Estes simulacros são feitos nesse sentido de valorizar estas experiências conjuntas para depois no terreno conseguir, então, de uma forma mais célere, pôr em prática estas diferentes formas de trabalhar de um lado e do outro da fronteira.
Os meios são cada vez mais modernos e tecnológicos, o que permite um combate às chamas mais eficaz e mais rápido.
qualquer operação tem que ter uma unidade de comando, que começa logo no primeiro momento em que há sempre um comandante das operações de socorro, e num primeiro momento será sempre o mais graduado dessa equipa, e o sistema vai evoluindo à medida que os meios também vão engrossando. Esta unidade de comando tem que ir acompanhando essa evolução, e o que aqui temos hoje é exatamente uma estrutura, é um posto de comando operacional, que é uma estrutura que tem por missão comandar e controlar todos os meios que são projetados no terreno, planeamento e da previsão do comportamento do incêndio, de todas as questões de segurança, dividir e setorizar um incêndio para mais facilmente o controlar. Portanto, é toda esta logística que está por trás, que não se vê. Em termos tecnológicos, tem-se modernizado muito nos últimos anos, em termos de equipamentos informáticos e de apoio à decisão.
Foi também testada a evacuação de um aglomerado populacional no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e a montagem de zonas de concentração e apoio à população. Albino Rodrigues, presidente da União de Freguesias de Rebordainhos e Pombares, sublinha que foi uma boa forma de aprender o que fazer, conduzindo os populares para um local seguro no caso de haver um incêndio.
Serve para uma pessoa chegar aqui e acalmar as pessoas, saber as pessoas que faltam, se falta alguém, que fica alguém preso nas casas, e depois controlar para os serviços da Cruz Vermelha e isso, tratarem das pessoas. No caso, se for realidade, é um bocado chato, e uma pessoa saber as pessoas e para as envolver também um bocado também é bom.
A aldeia de Rebordainhos tem cerca de 90 pessoas, as anexas Pombares com cerca de 20 e Pereiros com quase 15. A iniciativa serviu para treinar a capacidade de resposta dos meios de Portugal e das regiões espanholas que fazem fronteira com a sub-região das terras de Trás-os-Montes, nomeadamente com a Junta de Castilha e León e a Junta da Galiza, operacionalizando desta forma o protocolo adicional entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre ajuda mútua nas fronteiras. As equipas de sapadores da sub-região das terras de Trás-os-Montes reuniram-se em Macedo de Cavaleiros para preparar a época de maior acolhimento devido aos incêndios rurais. Contou com uma vertente teórica e outra prática, como explica Samuel Martins, chefe do Núcleo de Gestão de Fogos Rurais das terras de Trás-os-Montes.
O ICNS, com o apoio também da Câmara Municipal, reuniu todas as equipas de sapadores da sub-região de Terras de Trás-os-Montes, pertencentes a 12 entidades que também tiveram presentes, e o propósito foi afinar os procedimentos operacionais para a época de maior empenhamento em relação aos fogos rurais. De manhã tivemos a correr os procedimentos que derivam dos normativos legais que enquadram o combate aos incêndios rurais em Portugal. Depois tivemos também um contacto com outras entidades parceiras, como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como os bombeiros, e finalmente tivemos uma sessão prática de tarde que consistiu no trabalho em brigada de combate com simulação de ataque a um incêndio rural.
E com incêndios cada vez mais violentos, estas ações visam preparar os operacionais para que atuem com segurança reforçada.
Nesta época de maior empenhamento operacional, fazemos sempre estas ações, sobretudo com um objetivo principal, que é a garantir a segurança dos operacionais. Nós temos vindo a verificar que temos cada vez incêndios mais violentos durante a época de verão, e então ainda temos que reavivar mais estes procedimentos de segurança, da abordagem dos incêndios, do comportamento do fogo e de trabalho em equipa.
Estiveram presentes neste encontro 21 equipas, num total de 105 elementos. A Festa da Cereja de Alfândega da Fé começa hoje, decorre até domingo, este ano com 100 expositores de vários produtos, em que não falta a cereja, claro, estão presentes 10 produtores de Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros. Este ano o tempo provocou quebras significativas, no entanto, a vice-presidente da Câmara, Maria Manuel Silva, garante que não falta a cereja.
Sabendo nós que já se prevêem essas quebras, o tempo e estas chuvas tardias também não beneficiaram o fruto, foram rachando bastante boa parte da produção. Contudo, estamos a contar com uma disponibilidade parecida, próxima da feira, das feiras anteriores. Estamos a falar de cerca de 7 ou 8 toneladas de fruto disponíveis para venda no nosso certame. Por isso a nossa expectativa é que tenhamos uma boa quantidade de fruto para quem também vem atrás deles.
Neste certame há ainda um encontro de stand-up paddle e caiaques, de forma a promover os lagos do sabor.
primeira edição foi o ano passado e obviamente queremos encher a água dos Lagos do Sabor de praticantes das atividades náuticas, também numa estratégia de promoção deste grande território, que está deste grande espelho de água, que para nós é muito importante enquanto motor de desenvolvimento económico.
A Festa da Cereja de Alfândega da Fé começa hoje e termina no próximo domingo.